Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Metodologia da Pesquisa do curso de Graduação em Administração aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu espero que vocês realizem uma boa disciplina. É uma disciplina que ela é bastante importante. A gente considera ela como uma disciplina que a gente fala de uma disciplina instrumental, porque ela tem uma série de instrumentos, ferramentas, que vão auxiliar vocês a realizarem as pesquisas acadêmicas, os trabalhos acadêmicos e, principalmente, o trabalho mais importante, que é o trabalho de finalização do curso, que é o TCC. Então, todo esse entendimento, desde como vocês devem se organizar para poder se preparar, vamos dizer assim, para o estudo, que é um estudo sistemático, um estudo que deve obedecer a determinados critérios, né, para vocês poderem conseguir os seus objetivos acadêmicos. A gente vai passar então por algumas dessas etapas, por algumas dessas fases iniciais. Então, como se preparar nos estudos, né, como organizar o seu material, qual é a melhor forma e que vocês devem ter para poder se estruturar os estudos de vocês, né, as leituras que vocês vão realizar, e depois, principalmente, o processo todo de pesquisa, que aí é um processo um pouco mais complexo, no sentido de que ele tem determinados critérios, que são critérios, como nós vamos ver ao longo da disciplina, que devem ser aceitos e referendados por uma determinada comunidade, que é a comunidade científica, a comunidade acadêmica. Bom, o nosso principal objetivo nessa disciplina, ela então é poder atuar em, vamos dizer assim, algumas frentes, como essas que eu mencionei. Primeiro, ajudar na organização dos estudos de vocês, né? Vocês terem uma determinada postura para vocês e compreensão do que significa então o ato de estudar, o ato de fazer uma leitura que tenha determinados critérios, como por exemplo uma leitura crítica, como se organizar para isso, né? E depois, principalmente, como realizar uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica. E, na realidade, o que é uma pesquisa científica, o que é uma pesquisa acadêmica, né? Muitas vezes a gente acaba confundindo a pesquisa, como muitas vezes a gente encontra nos jornais ou na internet, que foram realizadas, por exemplo, uma pesquisa para presidente, né, para as eleições. As pesquisas para vereadores e assim por diante, ou a pesquisa de um determinado produto, né? Se ela tem boa aceitação ou não tem uma boa aceitação. Então, nós precisamos compreender quais são as diferenças em relação a esse tipo de pesquisa de uma pesquisa acadêmica. E é isso basicamente que nós vamos ver nessa disciplina. Bem, a agenda que nós temos, que eu preparei para vocês, ela segue a agenda do livro-texto, que é o livro que nós vamos utilizar ao longo de toda essa disciplina. O livro-texto ele está dividido então em seis tópicos, seis capítulos, né? E nós vamos seguir esses seis capítulos. Na aula de hoje, nós vamos estar começando então pela unidade 1, que são os métodos de estudo, orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. E depois, subsequentemente, a gente vai avançando nas outras unidades. Entrando já propriamente na unidade 1, então são os métodos de estudo, um primeiro ponto importante que eu já gostaria de destacar, ela se refere então ao que eu denomino aqui de uma autonomia e uma visão crítica. O que que significa isso? Ou seja, para todo o processo de estudo, né, e de pesquisa, ele pressupõe, do ponto de vista dos estudantes, uma determinada postura, que não é simplesmente uma postura para replicar aquilo que ele recebe do professor ou aquilo que ele leu no livro-texto, por mais importante que seja o conteúdo, o estudante ele deve ter uma capacidade de autonomia, no sentido de, ou seja, compreender aquele conteúdo e poder construir um determinado caminho, que é um caminho de orientação para os seus próprios estudos, que é o que eu estou denominando aqui de autonomia, ou seja, ter uma capacidade autônoma de poder de organização, de dedicação, de leituras e aprofundamentos e também de método em relação aos seus estudos. Ou seja, tudo isso então pressupõe uma capacidade livre do estudante E também uma vontade de querer se debruçar, de querer poder entender aqueles conteúdos. Da mesma forma, a questão da visão crítica, ela é fundamental também, porque deve-se considerar não só todos os conteúdos que vocês recebem, não só como uma verdade, né, instituída, estabelecida, como uma verdade imutável, vamos dizer assim, né? Mas que é uma verdade que vocês devem ter também determinados tipos de questionamento. Ou seja, os conteúdos que vocês aprendem, vocês devem sempre poder problematizar esses mesmos conteúdos. Então, essa é uma das características, né, vamos chamar dessas duas, os dois grandes eixos, essas duas grandes vertentes, né, dois grandes eixos, eles são centrais. Nas características que pressupõem a atividade acadêmica e a atividade científica. Então, todo pesquisador e todo estudante deve ter sua capacidade de autonomia, de reflexão autônoma em relação àquilo que ele recebe e àquilo que está sendo apresentado. Então, para isso, pressupõe uma capacidade de interrogativa, investigativa, ou seja, de problematização daqueles conteúdos. E isso está atrelado também ao que eu estou chamando aqui dessa visão crítica, ou seja, considerar todos os conteúdos que são recebidos como conteúdos que são passíveis de questionamento. Então, ou seja, passíveis de comparação com outros textos, com outros conteúdos e assim por diante. Ou seja, eles não são verdades estabelecidas, imóveis, né, imutáveis, né? Até porque, a gente vai ver um pouco mais à frente, que se assim o fosse, ou seja, se fosse uma verdade estabelecida, imóvel, né? Uma verdade para sempre, isso não seria um conhecimento científico, ou seja, isso não seria ciência. A ciência, ela tem como um dos principais aspectos a sua provisoriedade, a provisoriedade do conhecimento, ou seja, o conhecimento é provisório, ele não é um conhecimento estabelecido, imutável, né? Então, para isso, para que ele possa progredir, evoluir, nós precisamos considerar todo o conhecimento, mesmo que ele seja, nós o consideremos como verdadeiro, ele é verdadeiro dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada lente que a gente fala também, de um determinado prisma, de uma determinada perspectiva. Ou seja, muitas vezes a verdade para um não é uma verdade para outro. Por quê? Porque o outro, não porque ele tem um conjunto de crenças diferentes, mas porque muitas vezes ele utiliza outros instrumentos para poder analisar aquela mesma realidade. Então, para tudo isso, é necessário, além da autonomia, essa capacidade crítica de problematização de todos os conteúdos daquilo que está sendo estudado. E por fim, também aponto a questão nesse início aqui, da autodisciplina. Autodisciplina, vocês sabem muito bem, num curso de educação à distância, principalmente um curso de longa duração como esse, ele é uma requisição essencial, autodisciplina. E no que se refere especificamente aos estudos acadêmicos, aos estudos científicos e às pesquisas científicas, ainda mais. Ou seja, vocês têm que ter uma disciplina como um dos pontos de equilíbrio de vocês, há uma autodisciplina, porque a atividade de pesquisa é uma atividade essencialmente solitária. Então, por mais que a pesquisa ela seja o pesquisador esteja conectado em redes de pesquisas, né, esteja conectado e dialogando com outros colegas, a própria atividade indagativa, interrogativa, de problematização e depois de elaboração dos textos é uma atividade eminentemente solitária. Então, nesse sentido, exige uma autodisciplina, porque todos nós, como seres sociais, somos também relacionais, ou seja, dependemos muito da relação com o outro. E a atividade acadêmica e de pesquisa, ela é bastante relacional, mas também ela exige um alto grau de autodisciplina, porque é uma atividade também bastante solitária, né? O último ponto nesse slide que eu estou me referindo, chamado Autonomia e Visão Crítica, eu destaquei aqui o texto acadêmico. O texto acadêmico ele tem também determinadas características, determinados pressupostos. O texto acadêmico ele é diferente de um texto jornalístico, por exemplo, ou de um texto da internet, né? E por que que ele é diferente? Ele tem diferenças não só no seu próprio conteúdo, porque muitas vezes o objeto que ele está tratando é um objeto específico de um determinado campo de conhecimento, né? Então, por exemplo, um texto científico, um texto acadêmico da ciências da administração, ele vai tratar especificamente dos temas relacionados ao campo da administração. Então, por exemplo, o que é uma organização, quais são os tipos de organização, o que caracteriza um gestor, o que é a gestão, né? O que é a tomada de decisão, qual a diferença entre eficiência e eficácia, e assim por diante, né? Divisão social do trabalho, divisão do processo de trabalho, e assim por diante. Ou seja, tem várias características que estão relacionadas e são atribuídas a esse campo do conhecimento da administração. Então, primeiro aspecto, um texto acadêmico, ele tem um determinado objeto. E esse objeto, ele é expresso num texto e é através do seu conteúdo. Então, o conteúdo do texto acadêmico, ele tem uma determinada especificidade, né? Que são como essas que eu acabei de exemplificar. E por outro lado, um segundo aspecto também, é que o texto acadêmico, ele tem uma determinada forma. A forma, ela também é importante. Ou seja, quando nós, por exemplo, num texto jornalístico, se vocês pegarem um jornal, uma revista, ele tem um determinado formato, uma determinada forma. Uma forma, por exemplo, não só o conteúdo, mas também uma forma de disposição, né? Muitas vezes é bastante intercalado com fotos, com imagens, com gráficos, e muitas vezes numa determinada disposição, que é uma disposição que facilita muito o fluxo da leitura, né? Então, o fluxo da leitura é bastante privilegiado em textos, como textos jornalísticos, textos de revistas e também internet. A internet ainda tem o elemento hipertextual, né? Que é um elemento ainda mais importante nesse sentido, quer dizer, não importante, mas ele é inovador, né? Por quê? Porque o elemento hipertextual permite que um determinado texto, ele tenha um link para um outro site, um outro lugar. E muitas vezes esse outro lugar se refere a um vídeo, né? Uma determinada história, uma animação, uma ilustração e assim por diante. Ou seja, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais interativo também. Né? Então, isso todo o texto que aparece na internet, ele tem um determinado formato, né? Como também a gente vê nos dispositivos tecnológicos, né? Se vocês têm, por exemplo, utilizam as mensagens eletrônicas nos celulares, como o WhatsApp, por exemplo, ele tem uma determinada forma, uma determinada característica. Não é só o conteúdo ali que vocês muitas vezes expressam de uma forma mais rápida, mas muitas vezes as próprias mensagens, elas são codificadas, né? Elas são sintetizadas e elas são utilizadas também junto com pequenas ilustrações, por pequenos GIFs, por pequenas imagens, né? Como, por exemplo, um coraçãozinho, uma carinha com risada e assim por diante. Ou seja, também ele tem um determinado formato que é adequado àquele dispositivo. É a mesma coisa em relação a um texto acadêmico. Um texto acadêmico, ele tem suas características e nós vamos aprofundar um pouco mais nessa disciplina quais são essas características, ou seja, aquilo que é específico do texto acadêmico. Bom, vamos avançar então. Eu vou entrar agora especificamente na questão do plano de estudos, no que se refere à documentação. Eu falei aqui da internet e ela é muito interessante também para a gente poder pensar nas chamadas fontes de informação. O que que são as fontes de informação? As fontes de informação são os locais, os lugares onde o pesquisador, né, e o estudante vai buscar a origem, né, de determinados textos que são textos que vão servir para o seu estudo ou para a sua pesquisa. Bom, vocês podem imaginar e sabem muito bem disso, que hoje em dia nós temos uma quantidade imensa de fontes de informação. Vamos citar algumas delas. Eu falei da internet, né, que é uma das principais fontes que nos atingem hoje, a vida de todos nós, né, mas não necessariamente é a principal fonte de informação para a vida acadêmica, né, apesar de que muitas vezes é a mais fácil, a mais acessível. Nós temos também, por exemplo, eu citei os jornais e revistas. né? Os jornais e revistas também são lugares que representam fontes de informação. Uma biblioteca, seja uma biblioteca física, né? Como a gente tem a biblioteca universitária aqui na UFSC, e vocês também têm nos polos de vocês, onde vocês estão, ou seja, um conjunto de livros ordenados por temas ou por assuntos ou por autores, né? São fontes de informação. Nesse caso, as bibliotecas são fontes de informação confiáveis para a pesquisa acadêmica e para os estudos. E nós temos as chamadas também bases de dados. As bases de dados acadêmicas, ou bases de dados acadêmicas, elas representam as principais fontes de informação para o estudo acadêmico. Ou seja, vocês, estudantes, devem privilegiar essas bases de dados quando vocês forem buscar referências para os estudos de vocês, tá? Então, por exemplo, eu citei duas aqui, o portal CAPES. O portal CAPES, se vocês derem no Google, por exemplo, escreverem portal CAPES, vocês vão rapidamente acessar uma grande base de dados de pesquisas e estudos acadêmicos, de artigos acadêmicos, de teses, dissertações e TCCs. Ou seja, uma quantidade imensa em língua portuguesa, mas não só em língua portuguesa, mas principalmente em língua portuguesa. Então, essa fonte de informação é uma fonte de informação valiosa para vocês. Por quê? Porque normalmente os artigos acadêmicos, as pesquisas que foram realizadas, tanto num TCC, como então num trabalho de conclusão de curso, como também num mestrado ou num doutorado, elas foram avaliadas por especialistas naquela área, né? Então, ela já passou por um determinado crivo, ela já passou por um determinado nível de avaliação. É diferente, por exemplo, de uma pesquisa, de uma informação que está na internet, é onde essa informação na internet, ela simplesmente foi postada, foi inserida ali por alguém, né? Sem nenhum tipo de verificação, se é verdade ou não é verdade, se ela está baseada em determinadas condições, situações que fundamentem aquela verdade e assim por diante. Ou seja, normalmente, muitas vezes, são fatos que são colocados, muitas vezes inverossímeis, inverídicos, né? Errados e assim por diante, né? Então, para isso, aquilo que vai nos assegurar ter um chão mais firme por onde pisar é justamente estar inserido dentro de uma determinada comunidade de especialistas, evidentemente naquele assunto, e aí tem os vários campos do conhecimento. Então, nós vamos nos inserir dentro de uma comunidade acadêmica dos estudos da administração, ou chamado também de estudos organizacionais. Então, dentro desse campo do conhecimento, nós temos que acessar as bases de conhecimento que são relacionadas a esse campo do conhecimento. Uma coisa importante também que eu gostaria de mencionar é em relação às bases de dados, como, por exemplo, a EBSCO. Existem várias bases de dados acadêmicas, nacionais e internacionais. Para aqueles que tiverem curiosidade, entrem no site da biblioteca universitária aqui, da UFSC, né? Vocês têm acesso a esse link, e através da matrícula de vocês vão conseguir acessar uma base de dados fechada. Fechada por quê? Porque ela não é aberta para qualquer pessoa que possa se interessar e entrar nela. Por quê? Porque são bases de dados que são pagas. Pagas por quem? Pela universidade. A universidade contrata empresas que gerenciam informações acadêmicas, ou seja, reúnem uma quantidade imensa, muitas vezes centenas ou milhares de revistas acadêmicas, onde são publicados os artigos acadêmicos. Então, essas revistas que são assinadas, ou seja, que são pagas, normalmente são revistas eletrônicas. E para você poder acessar uma revista como essa, você precisa estar vinculado a uma universidade, por exemplo. E você, entrando através da biblioteca, você vai conseguir acessar essa base de dados, escolher qual base você vai querer trabalhar, e depois você vai poder fazer suas pesquisas. As pesquisas são muito simples, porque elas são parecidas com as pesquisas que a gente realiza no Google, na internet. Ou seja, a gente entra lá no Google e a gente começa a dar uma palavra-chave, por exemplo, administração, né? Ou administração pública, ou empresas, ou organizações, ou tomada de decisão, né? A gente pode colocar também isso entre aspas, porque daí fica uma pesquisa mais amarrada, mais fechada, mais focada, né? E em cima dessas palavras que vocês colocarem, o sistema de busca, o mecanismo de busca da própria revista, vai trazer, da base de dados, vai trazer para vocês quais são os artigos, as teses, as dissertações que foram escritas até aquele momento sobre aquele assunto. E isso é muito, muito útil, muito válido, porque ela já tem um nível de qualificação elevado, diferente, por exemplo, de uma mera pesquisa, como em sites como a Wikipedia, né, a Wikipédia, que nós temos informações muitas vezes muito úteis, muito interessantes, bem sistematizadas, mas, no entanto, elas não são informações relevantes do ponto de vista acadêmico. Por quê? Porque não foram validadas por uma determinada comunidade acadêmica e científica, de especialistas naquele assunto e naquele tema. Tá bem? Então, eu acho que ficou bem esclarecido isso. Esse é um ponto inicial, né? Mas é um ponto fundamental para vocês poderem compreender a importância, de buscar a fonte correta de informações. Bom, entrando agora num outro tópico, o tópico sobre os fichamentos, né? Fichamento, como a própria palavra já disse, vem de ficha, né? Uma ficha para poder fazer anotações. Antigamente, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de graduação, nós utilizávamos mesmo naquele momento, não se utilizava o computador como existe hoje, né? Nós utilizávamos fichas mesmo, fichas pautadas, né? Onde nós tínhamos um fichário. Então, por exemplo, um fichário onde eu colocava, né, nós colocávamos ali, por exemplo, dentro de um determinado assunto, as principais anotações, por exemplo, de um livro, de um capítulo de livro, de um determinado artigo, num determinado assunto. E para que ela serve? Ela serve como uma forma de um resumo, de uma síntese que a gente tem sobre aquele assunto. Porque depois a gente acaba esquecendo. E quando a gente vai fazer, muitas vezes, passado 1, 2 meses, ou mais tempo, quando a gente vai voltar naquele assunto, muitas vezes a gente já não lembra detalhes daquele livro. Então, o fichamento, ele serve para isso. Hoje em dia, evidentemente, a gente não precisa necessariamente utilizar um fichamento, como eu falei, uma ficha em papel. A gente pode utilizar fichas eletrônicas, né? Documentos eletrônicos. Com o próprio Word, por exemplo, ele pode servir. Vocês abram uma pastinha, né, uma pasta eletrônica dos estudos de vocês, por exemplo, do curso que vocês estão fazendo, depois uma da disciplina que vocês estão cursando, e em cada disciplina vocês podem colocar uma subpasta ainda das unidades. E nessas unidades vocês vão ter os autores que vocês vão estar lendo, né, os principais livros, artigos e assim por diante. E para cada trabalho que vocês realizarem, cada estudo que vocês fizerem, vocês podem fazer os fichamentos de cada um desses trabalhos. E esses fichamentos, então, são uma espécie de sínteses que vocês vão realizar. Isso se refere às leituras, mas também se referem às aulas. Por exemplo, essa aula que vocês estão assistindo aqui, vocês poderiam estar com, devem estar com um caderno, ou uma anotação, ou uma ficha, fazendo pequenas anotações. Você não vai anotar tudo aquilo que eu vou falar. É evidente que não, né? Porque daí vocês simplesmente replicariam. E aí não precisa, porque a aula já está gravada. Se vocês quiserem, vocês assistem de novo. Mas o mais importante aí é vocês fazerem tudo aquilo que eu vou falando, vocês vão guardando algumas coisas que são principais, né? E aquilo que é principal vai dentro, então, desse fichário, desse fichamento, tá? Outra coisa importante também é que muitas vezes nos fichamentos nós temos o que a gente chama de insights. O que que são insights? Insights são aquelas, são ideias, né, que a gente teve a partir algo que a gente leu, algo que a gente viu, né, ou algo que a gente assistiu e que a gente fez uma relação com alguma outra coisa. Então, esses chamados insights, eles também são muito importantes e muitas vezes eles ocorrem de forma não planejada, né? A gente está ouvindo ou está lendo e de repente tem uma, fala, poxa, olha só, isso aqui me parece interessante. E aí você faz relações. Então, os insights são importantes e valem a pena ser anotados, né? Nos fichamentos, nas fichas. Bom, em relação aos resumos, o que que é um resumo? Resumo é uma outra, também é um é um outro formato, né? Um outro instrumento, uma outra ferramenta importante para os estudos. O resumo, eles são muito simples, vocês sabem, na realidade, em linhas gerais, o que significa. Ou seja, o resumo, ele é uma apresentação bastante concisa, sintética, dos pontos relevantes de um texto. Ou seja, ele vai extrair as chamadas ideias principais de um texto. Então, quando a gente imagine que vocês estão lendo ali um capítulo de um determinado livro. Por exemplo, essa unidade que nós estamos trabalhando agora em aula. Dentro dessa leitura, vocês vão ter alguns pontos que são centrais, algumas ideias que são centrais. Vocês vão destacar essas ideias, vão colocar ali numa ficha, né, e podem fazer isso num resumo. O resumo ele pode ser itemizado, topificado, como por exemplo, vocês podem colocar um, dois, três, né, ou aqueles chamados bullets, né, aquelas bolinhas que vocês vão também, podem ser, ou pode ser também um texto corrido, que vocês podem fazer um determinado parágrafo, um primeiro parágrafo, um segundo e assim por diante. A forma de vocês construírem um resumo, ela é indiferente, depende muito mais qual vai ser o uso desse resumo. Se for um resumo só para vocês, ele é mais livre em termos de formato. Se é um resumo que tem que ser apresentado academicamente, por exemplo, para um professor que pede um resumo de um determinado trabalho, normalmente o professor já pede também o formato. Olha, eu quero que seja um resumo de no máximo 2 páginas, com fonte Arial, número 12, por exemplo, espaçamento simples. Né? Então essa é uma forma também de se fazer. E eu quero um texto corrido, ou seja, não itemizado. Eu quero que vocês apresentem um resumo onde vai ter um texto corrido com as principais ideias. Bom, passo seguinte, síntese. O que são sínteses? Né? Sínteses também são instrumentos, ferramentas que nós dispomos do ponto de vista dos estudos acadêmicos, que nos ajudam também a, vamos assim, a avançar um passo além do que o resumo acabou de nos dar. Então, por exemplo, se o resumo ele nos apresenta as ideias principais de um texto, a síntese ela já apresenta uma generalização dessas ideias. Ou seja, não são simplesmente, simplesmente a reunião de algumas ideias principais, mas é fazer com que essas ideias principais conversem entre si. Ou seja, tenham ligações entre si, tenham vínculos entre si. Por isso que a síntese ela já é mais rebuscada, ela é mais complexa, ela é mais difícil. Ou seja, a síntese ela pressupõe uma compreensão das principais ideias do texto, mas além da compreensão, uma articulação dessas ideias. Fazer com que essas ideias, né, estejam condensadas, articuladas, sintetizadas. Então, exige do pesquisador, do estudante, uma capacidade um pouco mais além, né? Que não é simplesmente uma capacidade de compreensão daquele texto nas suas ideias gerais, mas é uma compreensão articulada, né, dessas principais ideias. Né? Boas sínteses não são fáceis de se fazer, depende de exercício. Vocês precisam ter um exercício e é exercitando mesmo que a gente aprende a realizar boas sínteses. Bom, vamos falar agora de fichamentos, as diferentes formas de fichamento. Eu falei lá atrás o que é um fichamento e aqui eu vou apresentar rapidamente os diferentes tipos de fichamento que nós encontramos. Então, por exemplo, nós temos o fichamento que é o chamado fichamento bibliográfico. O fichamento bibliográfico é aquele que você tem uma determinada bibliografia, ou seja, um conjunto de autores que escreveram ou pesquisaram um determinado tema. Né? Então, por exemplo, tema nos estudos organizacionais sobre os diferentes tipos de organização empresarial. Né? Ou, por exemplo, dentro dos tipos de organização empresarial, quais são os modelos de tomada de decisão. A gente tem ali dentro, ou dentro desse tema, dentro desse tópico, vários autores que escreveram sobre isso. Então, para isso, nós fazemos um fichamento que é bibliográfico, ou seja, nós vamos montar uma bibliografia especializada desses autores a respeito desse tema específico que nós estamos trabalhando. Então, por isso que é um fichamento bibliográfico. Tá? Um outro tipo de fichamento é um fichamento de citação, que nós podemos também pegar simplesmente determinadas partes do texto que nós estamos lendo, do original, né? E nós vamos fazendo citações, nós vamos extraindo pequenas partes dele, entre aspas, né? E aí são citações. Então, eu vou me lembrar daquele texto, porque ou daquele capítulo, porque eu tenho um conjunto de citações que eu já fui extraindo daquele capítulo, tá? Esse é também o chamado fichamento de citação. Fichamento de resumo é um fichamento, então, como aquele que eu apresentei há pouco. Ele tem um resumo, sobre aquele capítulo, né? As principais ideias. E o fichamento crítico? Opa, esse é o mais difícil, esse é o que requer mais atenção. Porque aqui ela requer, a premissa é de uma capacidade de problematização do próprio estudante ou do próprio pesquisador. Ou seja, ele não só compreendeu as principais ideias que estão contidas naquele conteúdo, né, por exemplo, no capítulo, ou no livro, ou no artigo, mas ele teve capacidade de compreensão crítica, ou seja, de problematização sobre aquele mesmo conteúdo. Agora, um ponto de atenção importante aqui. Quando a gente fala de capacidade crítica, não é simplesmente assim, bom, eu tenho que fazer uma crítica àquele conteúdo. Porque muitas vezes a minha compreensão, se eu, ainda mais se eu sou um estudante em sua fase inicial, ou seja, como vocês, estudantes de graduação, vocês precisam respaldar, apoiar a visão crítica de vocês numa base de conhecimento, que é uma base de conhecimento formada pela leitura de outros textos e outros autores. Ou seja, a visão crítica de vocês não vai nascer espontaneamente porque vocês acham que tem que fazer uma crítica, né, daquele texto. Mas ela vai nascer justamente pela comparação de outros textos e outros autores que tratam do mesmo assunto. E é justamente nesse processo de comparação que nós fazemos que nós vamos começar a formar uma capacidade crítica de compreensão daquele texto. Tá? Por isso que ela é a mais difícil, né, o fichamento crítico, porque ele justamente vai pressupor não só uma leitura, mas uma leitura comparada com outros textos, tá bem? E isso tem que ser feito também um exercício para a gente poder avançar nesse tipo de compreensão, né? E poder realizar um bom fichamento crítico, né? Slide seguinte, agora estou falando das formas de documentação que são nós podemos utilizar todo esse material, por exemplo, os fichamentos que nós estamos fazendo das leituras, né? Dos estudos que nós estamos realizando, nós podemos arquivá-los, guardá-los, né? Organizar de uma forma organizada por meio de diferentes formas de documentação. Eu posso, por exemplo, utilizar uma forma de documentação que é temática, ou seja, é um determinado tema. Então, eu estabeleci ali que eu vou, no determinado no tema sobre administração, por exemplo, administração pública, eu vou separar todos os textos que eu estou lendo daqueles que são diferentes de administração de empresas, né? Então, a administração pública tem ali um determinado corpo de conhecimento que é diferente do de administração de empresas, e assim sucessivamente. Então, eu posso separar por temas. Então, essa documentação vai estar organizada de acordo com esses temas. Eu posso também utilizar a chamada documentação bibliográfica. A bibliográfica é igual àquela que eu comentei com vocês há pouco, ou seja, o fichamento bibliográfico, ou seja, eu tenho um conjunto de referências bibliográficas, ou seja, autores, trabalhos, né, que estão relacionados a um determinado assunto, a um determinado tema, a um determinado tópico, e eu vou guardar esses fichamentos e todos esses documentos. Aqui não precisam ser só fichamentos, tá? Esse é um outro ponto importante. Vocês podem guardar junto com os fichamentos de vocês determinados artigos, cópias de livros, né? Matérias que vocês leram sobre aquele tema, sobre aquele assunto e que vocês julgam ser interessante. Ou seja, vocês começam a arquivar, armazenar todo um material que é um material bastante interessante, bastante útil sobre um assunto, um tema ou uma bibliografia. E por fim, nós temos a documentação geral. Documentação geral é uma forma, como o próprio nome já diz, uma forma de guardar de forma geral, sem nenhuma especificidade, sem nenhuma subdivisão, os documentos, tá? Simplesmente uma forma, vocês poderiam fazer, ah, estou fazendo uma documentação geral de todos os meus, a documentação temática e bibliográfica que eu tenho no curso de administração de empresas, né? Então vocês poderiam estar, então esse conjunto de documentos, nós vamos chamar de uma documentação geral. Então, a gente se aproximando da parte final, ela dessa unidade se refere ao processo de preparação para os estudos e para as aulas. E esse processo de preparação, vocês vão encontrar lá na primeira unidade, na figura 1, no livro-texto. Essa preparação é uma preparação que é um processo contínuo, ele nunca acaba. Então, vocês assistem uma determinada aula, então seja uma aula gravada ou mesmo uma atividade síncrona que vocês vão ter. Vocês participam dessa aula. Dentro dessa participação, vocês receberam ou leram determinados conteúdos que foram apresentados e depois vocês vão participar de determinadas discussões a partir desses conteúdos. Então, essas discussões também podem ser síncronas ou assíncronas, elas podem ser realizadas através de chats ou através de fóruns, né? E vocês, ou também através de reunião com pequenos grupos presencialmente ou à distância com alunos, colegas, né, que vocês têm entre si, pequenos grupos que são formados e que vão estar discutindo especificamente aquela aula. E normalmente as aulas também elas têm um conjunto de tarefas, ou seja, tarefas que nós precisamos realizar. Né. Bom, feito isso, nós vamos para casa. Né? Claro que no curso à distância, muitas vezes você já está em casa ou já está no ambiente de trabalho, ou saiu do ambiente de trabalho e foi para casa. Mas para a gente poder fazer um paralelo com uma aula presencial, vamos imaginar então que nós estamos lá na faculdade, nós fomos até a faculdade e assistimos a aula. Terminada essa aula, voltamos para a nossa casa ou vamos para uma biblioteca. E aí nós vamos começar a nossa preparação, o nosso trabalho em casa. Ou seja, nós vamos fazer uma revisão daqueles conteúdos que foram apresentados e discutidos na sala de aula. E nós vamos fazer uma reorganização de toda a matéria que foi exposta por meio de documentação. Ou seja, assim que vocês foram assistindo essas aulas, ou a aula específica, vocês já foram fazendo anotações. Essas anotações agora elas devem ser organizadas e essa organização normalmente se dá em casa. Por isso que aquilo que eu tinha mencionado para vocês lá atrás, lá no início, que o processo de estudo e o processo de pesquisa é um processo relativamente solitário. Porque ele tem um momento que ele é solitário, por isso que ele precisa da nossa autodisciplina, né, para a gente poder não desanimar, ou seja, a gente continuar perseguindo, buscando os nossos objetivos. Ainda em casa, depois de a gente fazer uma revisão daquilo que a gente assistiu na aula, nós vamos começar a fazer um trabalho de preparação. Preparação para quê? Para poder participar da próxima aula. Normalmente, se a gente já teve, depois de organizar o material, e nós recebemos tarefas para realizar em casa, ou seja, nós temos que estudar, ler alguns textos e responder exercícios ou praticar exercícios. E é aqui agora, nesse momento, que nós vamos fazer justamente esse trabalho. A gente normalmente faz um trabalho de releitura da documentação anterior e também a gente já vai começar a entrar em contato com a próxima unidade. Ou seja, eu fechei a leitura da unidade passada, fiz a tarefa, fiz os exercícios que eram necessários, agora eu vou começar a me preparar para a aula seguinte, para a unidade seguinte. E essa preparação já é uma preparação para a aula seguinte. Bom, saindo de casa, voltamos para o ambiente da universidade, né, o ambiente acadêmico, sala de aula, e nessa sala de aula, novamente, participo, retomo, o trabalho que eu tinha que foi discutido anteriormente, e nesse momento normalmente é um momento também de tirar dúvidas, né? De esclarecer essas dúvidas que vocês vão tirar ou diretamente com nós professores ou com os tutores ou com o pessoal de apoio ou mesmo entre os próprios colegas, que também a gente constrói uma aprendizagem por meio de, né, da relação com os nossos colegas. E aí, já na aula, nós vamos começar a fazer novamente um trabalho de exploração dos conteúdos que vão começar a ser discutido, fazer discussão e debates e depois já um trabalho de determinação das próximas tarefas, que novamente nós vamos entrar nesse novo ciclo de vamos para casa, organizamos o nosso material, separamos, arquivamos, né, documentamos, né, fichamos, realizamos exercícios e assim vai, né? E já começamos a nos preparar para a próxima atividade, a próxima unidade, a próxima aula. Agora, já na parte final dessa unidade, eu vou passar por alguns dos últimos pontos para a gente poder esclarecer. Então, primeiro aqui, relativamente aqui, análise e interpretação de textos, né? Em relação à análise e interpretação de textos, nós temos, de forma convencional, nós chamamos o seguinte, nós chamamos de unidade de leitura. O que é uma unidade de leitura? A unidade de leitura, ela é importante que vocês determinem, porque ela é, vamos dizer assim, é a unidade que vocês vão estar trabalhando para poder realizar o trabalho de documentação ou fichamento de vocês. E ela pode ser, por exemplo, um parágrafo, pode ser uma seção, né, um capítulo, pode ser o próprio livro, né, o próprio artigo inteiro, né? Ou seja, ele tem que ter uma unidade. E por que que vocês precisam determinar qual é a unidade de leitura? Porque é em cima dessa unidade que vocês vão estar fazendo esses pequenos resumos, né? Ou seja, vão estar anotando, vão estar sublinhando, destacando quais são as principais ideias, conceitos que são apresentados dentro dessa unidade. Eu, por exemplo, na época da minha graduação, eu gostava bastante de separar por parágrafo. Então, eu lia por parágrafos. E em cada parágrafo, ao lado, eu já fazia uma pequena anotação, que me ajudava depois a lembrar qual era a principal ideia daquele parágrafo. Mas isso nem sempre era necessário. Às vezes, eu, por exemplo, dependendo do texto, eu não utilizava mais o sistema por parágrafos, eu fazia por seção, né? Então, eu fazia pequenos sublinhados ao longo da sessão e depois fazer uma pequena síntese, né, um pequeno resumo também, né, daquela sessão ou daquele capítulo. Então isso também pode ser feito. Bom, nós também convencionalmente chamamos aqui, diferenciamos algumas análises da interpretação de texto, como análise textual, análise temática e análise interpretativa. A análise textual é aquela análise que é uma leitura corrida do texto, ou seja, normalmente, a análise textual é a nossa primeira entrada no texto. Ou seja, é um texto que eu comecei a ler e eu não vou ficar no detalhe logo de início. Vou dar uma corrida nele, eu vou ler rapidamente, né? E para quê? Para ter uma primeira compreensão. Porque muitas vezes, se a gente começa já a ficar no detalhe, a gente não avança e a gente não consegue ter uma compreensão do todo. Então, a análise textual, ela nos ajuda a ter essa primeira visão do todo. A análise temática, ela normalmente está relacionada a problematizar o tema ali que é abordado pelo autor e quais são as principais ideias, né, as ideias centrais, secundárias e quais são os principais argumentos que sustentam essas ideias, né? Então, normalmente, num determinado tema, nós vamos fazer uma determinada análise que vai estar sempre relacionada a esse tipo de problematização. Ou seja, tentando separar nas ideias principais, secundárias e os argumentos que dão suporte a essas ideias. E por fim, ali a gente tem análise interpretativa, que é justamente como o próprio nome coloca, né, é uma forma de interpretação daquele conteúdo. E para haver interpretação, tem que existir uma espécie de um diálogo reflexivo com o texto, ou seja, uma capacidade nossa de ler o texto, compreender o texto, gerar uma reflexão e uma problematização em relação ao texto. Agora nós temos, para a gente poder fechar a unidade, a diferença entre resumo, resenha e resenha crítica. Bom, o resumo, nós já abordamos, ele é uma síntese das ideias principais de um texto, ou seja, a gente lê o texto, nós captamos ali, marcamos quais são as principais ideias e nós reunimos essas principais ideias num texto que pode ser itemizado, né, numerado, ou pode ser um texto corrido que contém ali as principais ideias daquilo que nós estudamos ou lemos. Bom, a resenha, ela já é de um outro nível, de uma outra qualidade. Ela é uma descrição mais detalhada de determinado conteúdo que procura aprofundar e ampliar o trabalho de síntese realizado no resumo. Ou seja, na resenha eu tenho que ter não só as principais ideias, mas uma capacidade agora de síntese, de diálogo, de construção de vínculos entre essas diferentes ideias. Então a resenha ela é um trabalho de articulação das principais ideias. E a resenha crítica, que é a mais sofisticada e a mais importante também, ela pressupõe, além dessa síntese que eu acabei de fazer, ou seja, não só as principais ideias, mas a articulação dessas principais ideias, pressupõe a reflexão crítica, que é aquilo que eu tinha mencionado há pouco. E a reflexão crítica, ou seja, problematizar, realizar a crítica daquelas próprias ideias, que virão necessariamente não da cabeça iluminada do estudante, de cada um de nós, mas ela vem de ideias que foram lidas, né, em outros textos, através de outros autores, que vão nos ajudar a fundamentar, a subsidiar, né, o nosso argumento, a nossa problematização desse conteúdo. E é isso, então, que é uma resenha crítica. O formato também varia, varia de caso a caso. Muitas vezes cada professor pedem formatos diferentes e a resenha crítica depende também do veículo que está comunicando aquela resenha. Se for uma revista acadêmica, pode ter um determinado número de páginas. Se for um trabalho acadêmico, ele pode ter também um número menor. Aí varia de caso a caso, tá? Mas a essência é sempre a mesma, ou seja, é um trabalho de síntese, é um trabalho de articulação das ideias e é um trabalho de problematização crítica que vem subsidiada através da leitura de outros textos fora daquele texto que a gente está trabalhando. Tá bom, pessoal? Fechamos aqui a nossa primeira unidade. Espero que vocês tenham gostado e se estimulem, né, encarem isso como algumas ferramentas, como eu falei no início, alguns instrumentos que vão ajudá-los no desenvolvimento da carreira acadêmica de vocês, que vai culminar com uma pesquisa acadêmica, através de um projeto de pesquisa que vocês vão realizar lá no final do trabalho, né, do próprio curso de vocês, mas vão realizar também, vão exercitar ao longo de outras disciplinas durante o curso.